autoridade do que nunca. Ele é o novo presidente da ADER, vai já conversar conosco sobre os desafios aí que ele vai enfrentar. O Zé Carlos, que já é habituado aí na produção, é um cara que a gente conhece a história, um grande parceiro nosso aqui na Rádio Folha e no Quem é Quem, e vai falar como é que vai ser daqui para frente conduzindo um órgão tão importante para o nosso estado. Daqui a pouquinho chega o Weber Maranhão, que é empresário, vai falar sobre o primeiro seminário de concreto na prática. Depois vem o doutor Amarildo, querido doutor Amarildo Rodrigues, falar sobre o projeto de ampliação do Hospital Villeroy. E tem aquela história, cabe mais, é tanta gente boa, meu povo. E já está na linha ele, Riover? Já? Caiu, Riover, eu queria anunciar, Riovercito. Gente, sabe quem é que vai entrar com a gente por telefone já já, se Deus quiser? Meu querido amigo, senador Irã Gonçalves, ele que vai falar sobre essa articulação aí que derrubou o reajuste da energia em Roraima de 24% para apenas 4%. Ontem de manhã a gente estava conversando e ele falou assim, Cidinha, eu vou te dar uma boa notícia, graças a Deus, para alegrar teu dia. Porque ontem eu estava daquele jeito, hein, meu povo? E aí, daqui a pouco, ele me fala, olha isso, daqui que nós conseguimos. De 24%, a gente conseguiu baixar para apenas 4% a tarifa de energia e esse reajuste absurdo, né, que tinham dado. Mas para baixar, a gente teve que ter luta, né? Deixa eu ver aqui, a G está ligando? É, será que é o senador Irã? É o senador que está na linha? Aí
bem,
sim, já estava falando aqui, vamos falar daqui mesmo?
Vamos, vamos, Cida, porque eu estou trocando meu aparelho celular, que deu um problema, e eu disse, puxa vida, eu tenho que arranjar um celular aqui para participar desse campeão de audiência aí, que é o Quem é Quem, e aproveito já, não sei se a gente já está na...
Estamos ao vivo!
Tá, a gente já está no ar?
Já!
Quero aqui saudar aos seus incontáveis ouvintes, o querido povo de Roraima que te acompanha aí com tanto respeito, e também mandar um meu abraço para todos que nos ouvem e dizer que é um prazer estar aqui no seu programa. Antes de mais nada, Cida, manifestando mais uma vez meus profundos sentimentos de pesar aí a toda a sua família pelo falecimento da sua mãe, minha querida amiga Dona Caçula, que com quem eu tinha uma amizade profunda e muito respeito e carinho, viu? Nós ficamos aqui, eu e toda a minha família, muito consternados com o falecimento súbito da Dona Caçula, mas eu espero que Deus possa primeiro recebê-la na sua imensa glória e que Deus também ajude a vocês a aplacar um pouco essa dor da perda que a gente sente quando perde alguém da nossa família, principalmente os nossos pais, viu?
É verdade. É um dia de cada vez, meu querido senador Irã. E esses dias eu estava pesquisando sobre remédios que ajudam a gente a curar o luto. E um dos remédios é fazer coisas que a gente gosta de fazer. E aí eu falei, sabe uma coisa que eu gosto de fazer? É esse Quem é Quem. Então eu vim desde segunda, estou conseguindo, doutor Irã. É um dia de cada vez. Hoje eu confesso para o senhor e para os meus queridos ouvintes que parece que a coisa está mais leve. Ontem era uma dor física que eu estava sentindo. Era um negócio que não tem explicação. Mas, já que o senhor tocou no assunto, eu vou externar aqui que, independente de política, independente de cargos, o senhor é um ser humano diferenciado. Quando aconteceu o falecimento da mamãe, a gente precisava da liberação, ela morreu em casa, de causas naturais, o SAMU foi lá, só que o atestado de óbito do SAMU não era aceito pela funerária, a gente precisava de um médico legista. E adivinha o médico legista que me veio à mente? O senhor. Mas eu lhe liguei, foi para o senhor me indicar alguém. Meus ouvintes queridos, isso era tipo 3 da manhã, o senador Irã saiu da casa dele e foi me ajudar a resolver o problema. Meu querido amigo, eu nunca vou me esquecer desse seu ato de gentileza, de carinho e de cordialidade. O senhor não deixa subir cargo à sua cabeça, o senhor continua sendo esse ser humano que é incrivelmente respeitoso, cordial e que preza pelas suas amizades, doutor Irã. Eu tenho uma admiração enorme pelo senhor e muita gratidão, mais do que nunca, tá? Queria fazer aqui esse registro, né, já que a gente já falou do assunto. O senhor é um ser humano diferenciado, um amigo de verdade.
Olha, Cida, eu não fiz nada que você não faria certamente por mim. E foi um grande susto eu receber tua ligação às 2 da manhã e, nossa, parecia que eu estava sonhando. Mas eu espero, Cida, que realmente você e a família, que vocês estão tão unidos, estão uma família tão bonita aí, e eu acho que essa união da família de vocês, ela vai ajudar uns aos outros a vencerem esse sentimento de vazio, de falta que a gente experimenta quando a gente perde um ente tão especial como é a nossa mãe, pela qual o nosso amor é incontestável, e eu acho que é o maior amor que pode existir
Verdade.
nesse mundo, é a relação nossa com as nossas mães e também com nossos pais. E que você cuide muito do seu pai, que é uma pessoa que a gente também gosta muito. E que eu tenho certeza, ele vai sentir assim uma falta imensa dela, porque eles estavam sempre muito juntos, né? Eles eram
Verdade.
muito, muito unidos.
Verdade.
Que Deus abençoe a família de vocês aí, viu, Cida?
Agora, gente, esses dias, todos os dias, eu jururu, não tinha um dia que eu não mandasse uma mensagem pro doutor Irã que ele não me respondesse. Aí ontem, daquele jeito, assim, ontem, eu acho que foi o pior de todos os dias. Aí eu mandei uma mensagem para ele agradecendo tudo. Aí ele disse: Ô, Cida, vou te mandar uma boa notícia aí para alegrar teu dia. Peraí, que vai ter boa notícia. E aí, vamos lá, doutor Irã, dá essa boa notícia que não é só para mim, é para todo o povo de Roraima. Aquele aumento absurdo na nossa conta de energia, o senhor se articulou aí em Brasília para aliviar aí o bolso do roraimense, hein?
Cida, nós estávamos num recesso de final de ano quando nós nos fomos surpreendidos com um aumento de, em média, porque na alta tensão foi mais um pouco, mas em média foi um aumento de 24,5% no aumento da energia. E olha só, nós estávamos, eu até não sei, as pessoas devem ter assistido na minha manifestação oral lá no julgamento da tese lá no, na ANEEL. E eu falei que nós estávamos todos muito felizes, porque nós lutamos muito tempo nessa ida para interligar o nosso sistema de energia ao sistema nacional. E fazia muito pouco tempo que nós comemorávamos a interligação, que nós demorou um tempão para que nós pudéssemos acordar aí as compensações com as etnias Atrari e Aimiri, porque o Leão passa dentro da reserva e ainda na. No mandato do presidente Bolsonaro, nós sentamos um dia, o presidente Paulo Guedes, Ciro Nogueira, o ex-senador Messias de Jesus, estava lá Valdemar Costa Neto na sala também, e nós, naquele dia, nós chegamos a um acordo do valor da compensação, e ali começou a gente transformar isso em realidade, que foi o nosso união. E depois disso, todo mundo já sabe, em 2 anos e 8 meses, um tempo absolutamente rápido, nós conseguimos interligar, e foi uma obra que não teve nenhum problema, nenhum acidente, não teve nenhum impacto ambiental nocivo às comunidades, se preservou todo o meio ambiente, enfim. E aí, quando nós chegamos no final do ano, está todo mundo aí com essa notícia maravilhosa da interligação, vem esse aumento aí que nos atrapalhou tanto. Então,
Pois é.
eu já imediatamente fui à ANEEL e nós começamos a discutir essa questão. E nós sabíamos, Cida, que nós temos um recurso que vem da utilização de bens públicos, que as empresas que utilizam as hidrelétricas, que utilizam o meio ambiente para gerar energia, elas têm que fazer uma compensação e repassar recursos para que a União distribua esses recursos aos estados, para que, dentro da lei de modicidade tarifária que nós aprovamos na Câmara e no Senado, haja uma amortização dos custos da energia. Então, nós trabalhamos muito que uma grande parte desse recurso viesse para os nossos estados da Sudene e da Sudã. E, graças a Deus, Nós tivemos durante essas negociações o aporte de um determinado valor grande, 160 milhões mais ou menos, para que a gente pudesse amortizar esse aumento e esse aumento de 24% voltar a ser um aumento de 4,5%. Então, graças a Deus, a partir do final do mês de junho, no início de julho, nós já estaremos aí com uma tabela sendo reajustada para baixo. Mas isso aí, Cida, vai ser um paliativo, porque
Pois
no
é.
próximo ano nós já vamos ter que trabalhar, e nós já estamos trabalhando aqui para fazer alguns marcos legais que garantam que nós estaremos aí protegidos de aumentos maiores na nossa tarifa de energia. Isso a gente vai estar aqui vigilantes, e eu garanto a você, Cida, que nós não teremos aí um aumento nessa proporção que nós tivemos agora, até porque nós vamos começar a fazer compensações energéticas, uma série de coisas que depois eu vou discutir com você mais à frente, porque eu não tenho muito tempo agora para a gente discutir a questão de valor tarifário energético, porque é uma conta muito complexa. A gente vai precisar marcar um programa só para
Vamos
isso.
lá. Agora sim, doutor Irã, essa é uma excelente notícia, porque a partir de junho a gente vai ter aí uma conta de energia menor. Foi um susto, como o senhor falou, que a gente estava aguardando tanto esse leão de Tucuruí, na hora que o leão chega, pá, aumenta 20% a conta do Roraimense.
Verdade.
Aí foi um sonho que virou pesadelo, hein? Mas
Sem
graças
dúvida.
a Deus, pelo menos por enquanto, a gente vai ter essa diminuição aí no valor, né, desse acréscimo, são agora 4% no lugar dos 20, quase 25%, e a luta agora é para continuar isso nos próximos anos, né?
Exatamente, exatamente. Nós vamos torcer para que a gente tenha aí, primeiro, que a gente mantenha investimentos em ampliação da nossa matriz energética, que a gente tenha um fluxo regular de pluviométrico no Brasil, para que os nossos reservatórios sigam cheios, para que as hidrelétricas funcionem a pleno vapor, para que vamos torcer também, sabe-se daqui, a própria Venezuela, que está vivendo já um período profundo de transformação, com
Verdade.
muitos investimentos,
Bem lembrado.
voltando ao normal, que a gente possa também fazer permutas energéticas, porque você sabe que nós temos, depois que nós revitalizarmos o nosso União, que vem lá de Guri, nós vamos poder fazer compensações, porque o nosso ciclo das águas ele é diferente. O nosso ciclo, quando os reservatórios estão mais cheios aqui, o inverso acontece no na nossa
Orinoco.
em todo o complexo de Guri,
É.
e aí nós podemos fazer compensações que realmente vão impactar no custo da nossa energia. Mas eu espero também que nós possamos, através de mecanismos legais, fazer com que o governo brasileiro tenha a responsabilidade de manter uma taxa de um custo na nossa energia, um custo que seja viável sem
Perfeito.
comprometer o nosso desenvolvimento na cidade,
É
porque
isso.
nós vemos aí uma época de muito crescimento, de muita
Exato.
instalação de novas empresas, o agronegócio também florescendo, nossa relação com a Guiana também cada vez se estreitando mais, com expectativa de um incremento nas nossas relações comerciais, incremento nas nossas exportações. Tudo isso demanda energia, Cida, e demanda energia a um preço adequado para não atrapalhar o nosso crescimento.
É isso. Queria agradecer a sua participação, senador Irã, aqui no nosso programa. Desejo muito sucesso e parabéns aí pela iniciativa de correr atrás, né, de baixar esse preço da energia para a gente.
Muito, muito obrigado, Cida. Muito obrigado. E nós estamos aqui para defender os interesses do nosso país, e especialmente do nosso povo de Roraima, Cida. O meu compromisso de vida aqui, que tem sido desde o dia que eu cheguei a Roraima, em 1983, Cida, de cuidar do povo de Roraima como médico, agora como parlamentar. Eu espero que as pessoas que me fizeram chegar até aqui tenham sempre uma opinião positiva em relação à decisão de me apoiar e que eu não as decepcione no decorrer desse mandato e também no futuro. Um grande abraço para você, minha querida amiga. Tudo de bom, dá um abraço na família e quero aqui saudar de maneira muito respeitosa esses teus milhares de ouvintes que prestigiam aí o nosso campeão de audiência, que é o Quem é Quem.
Obrigada, meu senador querido. Um beijão aí para o senhor, para a Gê, que emprestou o telefone. Muita gratidão.
Muito obrigado, muito obrigado. Um beijo para todos.
Um
Muito obrigado, Cê.
beijo. Olha, e agora, depois dessa boa notícia, a gente já pensou, Zé Carlos, né, a gente estava, né, achando que a gente estava abafando com o Leão de Tucuruí. Aí o Leão chega e pá, 24% no aumento da conta. Gente do céu, a gente ficou tonto, né? Então, que bom que a gente teve hoje essa boa notícia aí, dada pelo nosso querido senador Irã. Agora eu tenho uma outra boa notícia. Porque o Zé Carlos, meu povo, vocês lembram dele? A gente sempre sorteava uns tambaquis aqui no Quem é Quem, nos nossos programas de Natal. Era ele que mandava. Ele é um grande produtor aqui no nosso estado. E agora recebeu aí uma grande missão. Tá assumindo a Ader. Seja bem-vindo, Zé Carlos. Agora Vossa Excelência, né? Agora autoridade. Prazer te receber.
Ah, obrigadão, Cida. Obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz mais uma vez estar aqui contigo conversando nesse programa que é literalmente um campeão de audiência. Eu não sei se por coincidência, mas eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui, todas as 3 vezes o senador Irã
É, olha aí, ó.
fez participações,
Vocês
eu
têm boas
estava
notícias
presente.
juntos.
Ah, que legal, a gente fica muito feliz com isso. É um novo momento, é um novo desafio para mim, junto à ADER, que você já citou, é muito importante para o Estado, né? A ADER é aquele órgão que o ideal é a gente não ter notícia dela, né?
É, o ideal é a gente não ter notícia. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Heber Maranhão. Pode entrar, Heber. O Aníbal do SESI, pode sentar. Heber, pode sentar aqui no meio, o Aníbal ali na ponta. Gente, o quem é quem é assim. É igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Bem-vindos, bem-vindos. Tem presente, é? Ai, meu Deus, eu não sou blogueira, mas eu tenho meus recebidos. Ah, olha que coisa linda. Obrigada, Hebe. Vocês já se conheciam ou não?
Não, estamos conhecendo agora, tudo bem?
Tu sabe que tu é de casa, né, Zé? Você tá sempre aqui no Quem é
Obrigado.
Quem, né? Vou conversar lá com esses dois meninos aqui, que eles vêm divulgar eventos maravilhosos que estão acontecendo e que vão acontecer aqui em Roraima. Vou começar com o Aníbal. Tudo bom, querido?
Tudo bem, Cida.
Dia do Ceramista.
Isso, dia do ceramista.
E aí, vocês estão com uma programação especial? Conta.
Isso, exatamente. O dia do ceramista, na verdade, ele é celebrado nacionalmente no dia 28 de maio, né? Só que como o dia 28 de maio cai num dia de semana, para facilitar o acesso dos trabalhadores, nós vamos fazer o dia, celebrar no dia 30, que vai ser num dia de sábado.
Ah, e como é que vai ser essa festa? É Aníbal Valentino, analista administrativo do SESI Roraima. Conta tudo pra gente aí, como é que vai ser essa movimentação?
Bom, essa movimentação vai ser bem especial porque, assim, começou primeiramente com uma visita que nós do SESI fizemos com o presidente do sindicato do setor cerâmico, né, com o seu André Felício, e lá nós
Querido André.
começamos, exatamente, começamos a conversar, e aí ele teve essa ideia brilhante de falar: Aníbal, queríamos construir uma ação social, como o SESI já faz, assim, para a comunidade, para a indústria, mas para o setor cerâmico. Será que é possível a gente desenhar? Falei, claro. E nós começamos então a transformar esse sonho em realidade. E nós vamos concretizar ele nesse dia 30. Então
Como é
começou
que vai
assim.
ser lá? Quem vai poder participar? Que horas começa? Onde vai ser?
Certo. Vai ser no dia 30, então vai ser no dia de sábado, né? Para facilitar para os trabalhadores. Vai ser realizado no SESI, lá do Distrito Industrial, então pertinho da indústria mesmo, ali ao lado, né, do setor cerâmico. E vamos ofertar vários serviços, né? Todos gratuitos para esse público-alvo. Então vão ser ofertados serviços de saúde, como a parte de odontologia, a parte clínica. Estamos fechando outras parcerias para algumas outras especialidades também, né? Ainda vamos bater o martelo, mas odontologia, clínica já está garantido lá. Vamos ter também a parte de recreação, lazer para as crianças. Então a família pode comparecer, levar seus filhos, suas esposas, sua esposa no caso, né? Seu
Sua esposa é uma só. Se
Essa
tiver
foi boa.
namorada também, só leva a esposa, não vai levar a
Isso.
esposa e a namorada para não dar confusão.
Exatamente.
Aí,
E o seu
Aníbal.
marido também,
Tu
né?
singular.
Eles
né?
também, o marido também no singular.
Exatamente.
Ô, Anípio, você me fez ir agora. Vamos lá. E aí é tudo de graça?
E tudo de graça,
mas
né?
Só para os profissionais das cerâmicas.
Só para os profissionais da cerâmica. Esse evento ele é específico para o setor ceramista, né?
Perfeito.
Sempre a gente realiza várias ações voltadas para diversos segmentos da indústria, só que esse é especial para o setor cerâmico. Então, assim, vai ter a massagem, corte de cabelo, vão ter diversos serviços. Então, vai ter, inclusive, um torneio de futebol. Vamos fazer o torneio de futebol também. Os times já estão sendo construídos, já estão se formando, para a gente celebrar isso aí no dia.
Um dia especial em homenagem a esse povo que trabalha duro. Dia a dia de quem trabalha nas cerâmicas não é nada fácil, né?
Exatamente. A gente sabe que é um serviço pesado, é um serviço árduo, né? Não é fácil. Tem a parte de temperatura, quem trabalha ali no forno, tem a parte de carregar o tijolo. Ou seja, é um trabalho que tem que ser realmente reconhecido, né? E principalmente, se a gente for analisar, a cerâmica é a essência da construção, como diz o tema desse ano, a essência da construção. E realmente diz jus a esse tema, porque toda construção começa com o processo de aquisição dos insumos. Começa com a colheita do barro, o processo de transformar esse barro em tijolo, em telha, para depois o bastãozinho passar para a construção civil, para o setor de imobiliários, né? E aí construírem sonhos, as casas, enfim, é isso aí.
É festa, meu povo, para esse povo que merece. Faz o convite aí, Aníbal, por favor.
Então tá, você que trabalha numa empresa de cerâmica, trabalhador, trabalhadora, dia 30 de maio, vai ser feito um dia muito especial para você, tá? Para seus familiares também, que vai ser lá no SESI Distrito Industrial. É o dia do ceramista. Então você pode comparecer a partir das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, que esse evento está sendo construído especialmente para você.
É isso, agora eu tô aqui abrindo meu presente, convite, gente do céu, Heber Maranhão, esse convite é muito chique, olha, você é nossa convidada para um momento especial, a inauguração da nossa nova sede, olha, lá no distrito, que coisa mais linda, Heber, mas você não tinha vindo falar hoje aqui sobre isso não, né, mas eu já tô feliz com o convite, meu Deus, que lindo. Dia 27 de maio, às 19 horas. E olha a empresa do Heber lá no Distrito Industrial, gente. Está uma potência mesmo. Está a coisa mais linda do mundo. E você vem aqui agora para falar conosco sobre o primeiro seminário Concreto na Prática.
Exatamente.
De 28 a 29 de maio.
Isso.
Bem-vindo, Heber.
Muito obrigado, Cida. É um prazer estar mais uma vez aqui com você. É um prazer expor o que nós estamos fazendo aqui pelo nosso mercado de trabalho em relação à construção civil no estado de Roraima.
Então, Heber, quem vai poder participar desse evento? Como é que vai ser a programação desse primeiro seminário Concreto na Prática?
Cida, todas as pessoas que... O evento é aberto ao público em geral, mas a gente é focado, né, em clientes, engenheiros civis, pessoas que trabalham com a construção civil, encarregados. Então, todas as pessoas que trabalham na parte de construção civil, será um evento bastante proveitoso para elas, acredito eu, que vai agregar muito no mercado de trabalho de cada um delas.
Eu estou vendo aqui que você quer que estejam lá estudantes, técnicos, futuros parceiros da empresa, gente que está focando aí no mercado da construção.
Exatamente, nós convidamos as universidades para fazer parte desse grande evento. Nós esperamos que os estudantes possam ir para ver a estrutura de perto, porque tem muita gente que não conhece o concreto, como é feito um concreto usinado na indústria. E como é que ele só sabe quando ele chega na obra, né? Literalmente na obra. Então,
com a massa pronta lá,
pronta,
o caminhão chega lá só para fazer a entrega.
Exatamente.
Né?
Então, por que a gente acha que isso é interessante as pessoas conhecerem? Porque elas vão saber de onde elas estão comprando o produto delas. Então, elas vão saber o quão é necessário ter um controle tecnológico para que ele receba um material de qualidade.
E hoje a gente está com uma demanda muito alta aqui desse teu produto, hein, Heber?
O concreto, ele é o segundo produto no mundo mais vendido. Né? Então, quando a gente vê que o concreto está saindo, que ele as pessoas estão utilizando, isso quer dizer que a economia está indo bem ou que as pessoas estão construindo e fazendo acontecer em relação à construção civil, que gera muito emprego, gera muita renda, gera muito valor agregado para um estado como um todo.
Outro dia eu fui fazer uma visita lá na Inova Pisos, lá no Distrito Industrial.
Sim, lá no meu amigo Caio.
Ele disse, ah, isso aqui, desse pisozinho aqui, nesses galpões gigantes, adivinha quem foi? Foi o Weber Maranhão. E aí eu falei, mas demora muito? Não, se der muito rápido, é um processo muito rápido, né?
A maior vantagem hoje, além do controle tecnológico, de você comprar um concreto usinado, é justamente você ter a praticidade e agilidade na hora da aplicação. Então, você utiliza menos mão de obra, tendo mais segurança, mais controle, porque é isso que a gente quer mostrar para o pessoal que vai para as palestras. Nós não queremos vender produto, nós não queremos que o pessoal chegue lá e a gente incentive eles a... Ah, vocês têm que comprar a Promix.
Fechar negócio.
Não, nós não vamos vender nada. Nós queremos ensinar e tentar melhorar a qualidade dos profissionais para eles tomarem uma melhor decisão.
E quem é que vai fazer as palestras?
Cida, aqui a gente vai trabalhar no dia 28/5, né, a partir das 3 horas da tarde. Eu vou dar uma palestra bem sucinta numa abertura oficial. E depois, logo depois, a gente já tem o Sinduscon, que o Clerlânio...
Nosso querido Clerlânio.
O Clerlânio nos deu muito apoio. Eu fui junto das universidades com o Clerlânio e ele me apresentou os reitores e as pessoas que podiam nos ajudar. Assim como o Nelvani lá do CREA também nos ajudou bastante, abriu as portas para que a gente pudesse fazer esse evento. Hoje, nesse exato momento, nós já temos quase 200 pessoas inscritas para o evento. Então, isso demonstra que a Promix veio realmente para fazer a diferença aqui no estado. Então, voltando à programação, a gente tem o Sinduscon, que vai palestrar sobre o tema Panorama da Construção Civil em Roraima. Logo depois, nós vamos ter uma empresa chamada Admax, que é uma empresa que vende nacionalmente. Ela também é do grupo da Supermix, que é, inclusive, nosso fornecedor de aditivos de concreto. Então, eles vão falar sobre as novas tecnologias de aditivos de concreto. Então, vem uma pessoa de São Paulo para ministrar sobre essa palestra e fazer com que as pessoas entendam que o aditivo é uma nova tecnologia. E o concreto, ele não é dosado apenas pela quantidade de cimento, e sim por uma composição de elementos que o aditivo hoje em dia ele é um desses elementos que precisam ser utilizados de diversas maneiras. Então, a gente tem aditivos hoje que retardam o concreto, que dão mais plasticidade, que aumentam a resistência do concreto sem elevar a taxa de cimento. Então, isso que o estudante e que o profissional de engenharia vai descobrir no dia.
Muito bem. Olha, falando do Clerlânio, deixa eu mandar um abraço aqui para ele. Gente, o homem é uma potência, viu?
Tá Clerlânio, em tudo, né, Cida?
Não, menino, Clerlânio.
Fez aniversário, um parabéns, Clerlânio.
Parabéns, o aniversário eu não tava sabendo, olha, Clerlânio.
Eu acho que foi 2 dias atrás o aniversário do Clerlânio.
Ah, é porque eu tava meio offline, mas ele me mandou aqui, Cida, olha aqui, pra você em primeira mão. Clerlânio Holanda é eleito vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Gente, é Brasil, é Roraima no Brasil, é a gente com o nosso povo aqui nos representando muito bem. O Clerlânio é um grande empresário, um grande empreendedor, uma grande liderança. Ele está aí à frente do Sinduscon e agora assumiu aí a vice-presidência regional norte da entidade no triênio de 2026 a 2029. Parabéns aí, foi a primeira vez que o estado de Roraima ocupou aí essa posição, nessa representação da construção civil no nosso Brasil. O Clerlânio, gente, ele é uma potência mesmo, ele é diferenciado.
Agora, além de ser um grande amigo, né, é uma pessoa que representa muito bem o Sinduscon, né, com o perfil dele, e assim, tem nos ajudado bastante também. A gente faz, inclusive a Promix faz fornecimentos para a empresa dele, né, para a Renova Engenharia, e assim, a gente tem feito grandes parcerias com eles.
É isso.
Com o Clerlânio.
Agora vamos lá. Quem vai poder participar, a gente já falou, são estudantes.
Só para me completar, que ainda não acabou do primeiro dia.
Ah, não,
ainda
não acabou. Cabe mais, então.
Ainda
fala.
Cabe. Então a gente vai ter uma das pessoas do norte do país, que é um engenheiro civil, que já tem mais de 40 anos de mercado de concreto usinado. Foi um dos pioneiros a trazer o concreto usinado para Manaus. O nome dele é Domingos Coelho. E a gente ele vai falar como nasce um concreto de qualidade. Então ele vai explicar tudo tecnicamente do que os profissionais, os estudantes vão precisar observar no que a empresa que fornece o concreto precisa oferecer para que a pessoa consiga ter segurança no que ela está comprando. Então, ele gerencia uma empresa lá em Manaus, que na parte técnica, que usina mais de 10 mil cúbicos por mês. Então, é muita coisa. Né? Já chegou a usinar mais de 20 mil cúbicos por mês. Então, para quem trabalha na construção civil, sabe que isso é muita coisa. E sabe que manter o padrão de qualidade em um volume tão alto é muito difícil. Então, não é qualquer pessoa que está vindo aqui para nos ensinar. Ele já me ensinou muito e eu quero que ele agora venha ensinar todas as pessoas aqui de Roraima a saber o que é um concreto de qualidade.
Muito bem. Isso é só no primeiro dia, é?
Primeiro dia. E a gente, para fechar, ainda tem um coquetelzinho.
Ah, é? E no segundo dia, no dia 29?
No dia 29, a gente chamou o nosso maior fornecedor hoje de insumos, que é a Mizu Concretos, que faz parte do grupo Polimix. Né? E a gente faz hoje a compra do cimento a granel, direto na indústria, e traz ele para a nossa sede, em caminhões pressurizados. Então, o cimento ali é pressurizado e a gente não mexe com saco de cimento, com rasga-saco, que é um outro diferencial nosso, que aí a gente tem como ter um controle muito mais adequado, porque a gente trabalha com um tipo de insumo só, né? Então, a gente conhece as propriedades daquele insumo.
Padrão.
O padrão. Então, a gente tenta seguir esse padrão uniformemente. Né? Então, sem ter variações de fornecedor, para que o concreto usinado é um negócio muito complexo e complicado. Então, quanto menos variação, menos situações que podem trazer um problema, é melhor. Então, a gente tenta trabalhar sempre com os mesmos fornecedores.
E esse fornecedor vai estar aí?
E ele vai trazer um representante, né? Uma das maiores cimenteiras do Brasil, vai estar trazendo e falando das propriedades dos cimentos que podem influenciar no concreto. Então, ele vai falar especificamente sobre isso. Ele não vai vir vender saco de cimento, nenhum desses fornecedores, eles estão vindo para vender produtos. Isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou para aquele curso lá, mas vão querer me vender alguma coisa.
Eles vão apresentar tecnologia.
Eles vão apresentar o que a pessoa vai ganhar de benefício escolhendo trabalhar daquela forma.
Maravilha.
Né? Então, e para terminar, com chave de ouro, a gente trouxe uma das maiores referências no Brasil de concreto usinado, concreto de alta resistência, que é PUC, pavimento urbano de concreto, tudo que é concreto autoadensável, tudo que tu imaginar de concreto, esse cara manja. É o Bernard Tutikian, que vai falar sobre todas essas áreas, inclusive o convencional, que é o que a gente utiliza hoje, o com fibras, né, os pavimentos urbanos de concreto, como eu já falei antes. E a palestra desse cara, gente, é fenomenal. É um negócio que ele vai ficar 4 horas palestrando com a gente. A gente participou de uma palestra dele em Manaus, agora recentemente, que teve um curso em Manaus, curso inclusive pago. Né? Pessoas, a gente, inclusive nós tivemos que pagar para participar e tudo, e vocês vão ter aqui isso tudo de graça. A única coisa que a gente está pedindo é 2 quilos de alimento não perecível, para que a gente possa fazer a doação em uma entidade que a gente ainda não definiu, mas que a gente vai definir e vocês vão saber logo em breve.
Ah, vou já dar pitaco. Vai lá para a Liga Roraimense de Combate ao Câncer.
Bora, pode ser. Nós ainda não tínhamos definido, mas assim, é algo que a gente está pedindo justamente para a Promix contribuir um pouco com uma área que não é dela, com uma parte social.
Parabéns, Heber. Você é um jovem empreendedor que está fazendo a diferença no nosso estado.
Obrigado,
senhor. Muito orgulhosa de ver o seu sucesso e de ver você tentando compartilhar aí o seu conhecimento e o seu sucesso com os jovens roraimenses.
Obrigado, Cida.
Os jovens e os não tão jovens, né? Porque também, gente, não é só para estudantes, não, profissionais, enfim. Muito sucesso para você. Gostei do convite. Ô, Zé Carlos, olha esse convite aqui, Zé. Aí ele mandou, gente, isso aqui é concreto.
Isso é concreto, a base é de concreto.
Menino, se alguém fizer raiva, pega na cabeça, mata.
E não vai quebrar, tá? E não quebra.
Não quebra, não.
Olha aí, Zé. Quebra a cabeça.
Pra me dizer que é concreto armado.
Não, e não tem ferro aí dentro.
Olha aí, menino, que chique. Você já se conheceu, não?
Não, ainda
aí,
não.
Aí, ó, tô fazendo as honras aqui.
É uma honra, viu?
O Zé Carlos, gente, hoje eu acordei com uma notícia que me deixou feliz. Ele assumiu aí a ADER.
Oh, que bênção!
Que é um órgão legal, importantíssimo para o nosso estado.
Muito.
E hoje ele veio aqui, eu falei para ele, hoje vai ser rapidinho, porque eu queria realmente sair na frente com essa entrevista. Quer dizer, eu fui a primeira pessoa que entrevistei o Zé Carlos, que entrevistou o Zé Carlos como presidente da ADER. Porque o Zé, gente, é um homem que trabalha e muito aqui no nosso estado, nessa parte de produção. É um dos maiores produtores de tambaqui de Roraima, hein, Zé? Conhece bem aí a labuta, a luta do produtor e agora vai estar ajudando a resolver problemas.
Esse novo momento, né, que o estado vive não é simples, né, Cida? Mas o governador Sampaio... quer dar essa visão, ele tá buscando quebrar alguns paradigmas, né? E ele, como é um cara que já sentiu muito as dores, né? Já esteve dos dois lados do balcão, viu no nosso perfil essa característica. E a gente quer desmistificar algumas coisas, a gente quer integrar, né? Roraima está numa tríplice fronteira.
Verdade.
Sabe, nós estamos de cara para o Caribe, são 40 milhões de pessoas para comer. A Venezuela está voltando aos poucos, né? E Roraima é um estado novo, a indústria está em desenvolvimento, o comércio está em desenvolvimento e assim... Puxando um pouquinho a brasa para o meu tambaqui, Cida.
Aí sim! Oh, meu Deus, até deu vontade agora de um tambaqui na brasa.
Mas Roraima é rural. Roraima é rural. A vocação do nosso estado para a produção é muito grande. Os solos daqui são diferentes do solo do Amazonas, né? Então, essa característica, ela precisa ser aproveitada. Existe uma palavra que muitas pessoas usam que é o tal do potencial, né? Eu tenho um pouco de receio dessa palavra, né? O que é o potencial se não colocar em prática, né? Se não fosse a Promix vir para Roraima e fornecer o produto e colocar essas situações, né? Antes disso era um mercado potencial. Então, se não tiver uma ação
a
em
iniciativa,
cima,
a ação...
Não acontece nada, né?
Falou e disse.
Quem imaginava que algum dia... um louco lá na Arábia ia fazer uma ilha de areia no formato de uma palmeira e antes de começar a fazer, já tinha vendido tudo. Então, ver potencial e executar são coisas diferentes. E essa característica hoje, né, do atual governador é bem interessante. Ele quer melhorar, ele quer promover mudanças e a gente está lá na ADER, né, para ajudar e tentar implementar essas situações.
Eu estou vendo essa movimentação realmente do atual governador de colocar pessoas que sofrem o problema para buscar a solução dos problemas. É sobre isso.
É sobre isso, é sobre a dificuldade muitas vezes do produtor tirar um GTA, é a dificuldade muitas vezes de um empreendedor querer fazer polpa de fruta e ter dificuldade, né? É sobre esse trânsito, né, de animais, de vegetais nas fronteiras que preocupa. A gente precisa fazer um histórico aqui, parabenizar o trabalho da ADER dos últimos 8 anos.
Sim.
Os últimos dois diretores presidentes que passaram lá, que foi o Kelton e o Marcelo, fizeram
um ótimo
trabalho, né? Com muitos bons resultados. A quantidade de animais exportados, né, aumentou 300%, né? A questão da defesa vegetal, a liberação de exportação, a questão da moça da carambola, que travou a fruticultura, assim, foi muito pesado, né? Imagina você, Cida, sobreviver de uma atividade que você simplesmente não pode mais exercer. Você não pode mais comercializar, você não pode colher, não pode transportar. É muito sério. Por isso que a gente pretende fazer um trabalho onde se ouça pouco falar da ADER. Né? Porque se a gente ouvir falar
quando
pouco...
Quando ouve falar é porque tem problema.
Porque o problema é sério.
Aí quando não ouve é porque está tudo bem.
Exatamente.
A questão da febre aftosa, graças a Deus, aqui no nosso estado, a gente está livre de aftosa, já sem vacinação, né?
Livre, sem vacinação. Isso aconteceu, né, em 2025, já na gestão do Marcelo Paris. Tem que parabenizar toda a equipe envolvida. Isso é um avanço gigantesco. porque os grandes mercados, como o mercado americano, colocam muitas vezes isso como um pré-requisito.
Verdade.
Né? E às vezes nem é um requisito tão, tão sério, mas acaba que muitas vezes, para proteger o seu mercado, cria essas barreiras sanitárias. E aí o mundo, de maneira geral, Cida, tem muito medo de competir com o produtor rural brasileiro. E essas barreiras muitas vezes são criadas por questões comerciais. Isso aos poucos vão caindo, vão conversando e alinhando, né? Mas hoje Roraima tá livre da febre aftosa, né? Roraima está conseguindo virar a página aí da mosca da carambola, que foi um momento terrível, e a gente quer melhorar isso, né? A gente quer, com a ajuda do Marcelo, com a ajuda do Kelto, já tivemos reuniões, já conversamos, né? A gente pretende implementar algumas melhorias no sistema. E essas melhorias, elas vêm da visão diferente. É como você falou, é a visão do produtor. Porque eu já corri atrás para fazer um CIE. Eu já busquei regularizar a queijaria. Eu já tive viveiro, já produzi mudas. Então, a gente tem mais ou menos essa noção aonde o calo aperta, e exatamente essa visão mais humana, mais aberta, que o governador Sampaio quer estabelecer lá na agência.
É isso. Eu mandei mensagem para você te dando os parabéns, né? E você me respondeu. Deixa eu pegar aqui a resposta. Obrigado, Cida, preparado e com muito gás para esse novo momento da minha vida. E antes da gente se despedir, você esteve à frente da Coopar, fez grandes parcerias conosco aqui na Rádio Folha, através da Coopar. Aí você teve uma pausa na sua vida, que você sofreu um acidente muito grave, que graças a Deus você sobreviveu e se recuperou bem. Literalmente nasceu de novo, hein, Zé Carlos?
A gente não é peru, né, para morrer de véspera, então.
Mas foi, gente, vocês vissem o carro dele como ficou. Como é que essa pessoa que estava dentro desse carro escapou, hein, Zé? A gente pensava isso quando viu. E tá aqui.
Tudo tem o seu momento, né?
Graças a Deus.
Tudo é ciclo e tudo tem o seu momento.
Desejo muito sucesso para você. Parabéns aí por essa nova oportunidade na sua vida. E agora eu quero saber o que a gente pode esperar de você à frente da ADER.
Primeiro, portas abertas, né? Diálogo total com a comunidade, com os produtores, com as organizações, né? Diálogo com os países vizinhos, né? A gente já está em contato, na verdade, com a Guiana. A gente já está em contato com Barbados, né? A Venezuela, semana que, acho que é dia 12, se não me engano, desse mês, eu vou passar uma semana na Venezuela, já como levando o nome da DER e buscando estreitamento aí com esses países. E a preocupação não é só vender ou exportar, a preocupação também é como que esses países estão trabalhando a sanidade animal, né, vegetal também, porque o risco da aftosa na Venezuela é desconhecido.
Não se sabe, né?
Não se sabe. E já tem voos da Venezuela para cá. Então, isso é preocupante. Ainda não está indo gado vivo, né? Quando acontecer, eu acho que vai acontecer, vai ser uma questão também a ser bem conversada, porque o caminhão vai andar lá e o caminhão vai voltar para cá. Então, são essas situações que a gente quer desmistificar, informar a população, informar os produtores, né? Ter essa transparência e essa comunicação adequada. Porque muitas vezes o produtor não recebe a questão legal ou normativa com tranquilidade. Muitas vezes acha que é burocracia, acha que está botando problema.
Mas no final é sobre proteção.
Exatamente, sobre normas e proteção.
Nem doeu, né?
Para o setor.
É isso. Gente, vocês viram aqui quem é quem hoje? Eu não consegui parar, né? Graças a Deus. E tem aquela história, cabe mais, doutor Amarildo está ali fora. Vai falar sobre a ampliação do Hospital Villeroy. Porque se não é quinta-feira, o quem é quem do Hospital Villeroy? Meu povo, mas o doutor Amarildo nunca consegue na quinta. Ele vem hoje aqui para dar essa boa notícia para a gente. Deixa eu mandar um beijo para a doutora Paula Lago, essa linda que está na nossa audiência. Muito carinho, doutora Paula. Vou me despedindo agora do meu querido amigo Weber Maranhão. Sucesso para você. Quem quiser mais informações, tem o Instagram, né? Da Promix?
Exatamente, é arroba promix.concreteira. E eu queria aproveitar, Cida, para lhe agradecer mais uma vez por ter aberto as portas mais uma vez para a gente aqui, para estar tá divulgando esse evento. E aproveitar para convidar todo mundo que faz parte do setor, que prestigiem. A gente tem que aumentar cada vez mais assim, a força do nosso setor, né, que é um estado que está crescendo e nós temos que crescer junto com ele. Então, dia 28 e 29, não perca, porque se você não for, só você não vai.
Aí sim! Só termina quando acaba. E se você não for, é só você que não vai. Aníbal, querido, obrigada. Muito sucesso para você.
Agradeço também, Cida, pelo convite. Tá? Muito obrigado aí. É sempre uma satisfação estar aqui passando essas informações importantes, porque a gente sabe que cada setor industrial tem a sua peculiaridade, tem a sua parte específica, né? E a gente dessa vez está falando do setor cerâmico, mas futuramente vamos falar também do setor da construção, concreto, madeira, enfim, a indústria como um todo, né? Verdade. Porque é importante a gente dar essa ênfase e esse destaque para quem realmente faz acontecer e o desenvolvimento aqui do nosso estado.
Dia do Ceramista, vai ter festa lá no meu... Não, gente, é lá no Distrito Industrial. Vai ser no sábado.
Isso, vai ser no sábado, reforçando, dia 30, das 8 às 13 horas, lá no SESI, Distrito Industrial.
Beijos para todos vocês. Zé Carlos, você vai voltar depois para contar tudo sobre esse trabalho que você está fazendo aí na ADER. Eu vou para o intervalo e já volto conversando com o doutor Amarildo.
Rádio das pessoas que amam Roraima. É Folha FM 100.3. Jorge Everton em ação.
Em 2021, conseguimos alocar recurso no orçamento a fim de garantir a nomeação do cadastro de reserva da segunda turma da Polícia Militar e o curso de formação dos policiais penais. Entendo que a segurança pública é prioridade para que a nossa população possa conseguir trabalhar e viver sem se preocupar com o que vai acontecer ao retornar para casa ou durante todo o seu dia. Nós precisamos garantir às pessoas que elas tenham segurança pública e através da Polícia Militar, que faz um trabalho preventivo, da Polícia Penal, que guarda esses presos, que nós temos que garantir assim a segurança pública do nosso estado. Junto com a Polícia Civil, que faz um trabalho de excelência, efetuando prisões e retirando das ruas aqueles que não deveriam estar.
Caburaí 5, a joia do Caburaí. Um lote valioso com o seu futuro. Terrenos na Avenida Ataíde Teve, com alto índice de valorização e infraestrutura completa para construir com segurança. Tudo isso em uma das áreas que mais crescem e valorizam em Boa Vista. Ideal para quem quer sair do aluguel, investir com segurança e garantir o melhor para a família. Caburaí 5, porque o seu futuro é valioso. A Unipar Construtora chega a Roraima com o residencial Boa Vista, condomínio fechado de alto padrão às margens do Rio Branco. Desfrute de área de lazer completa com piscina de borda infinita, academia e salão de festa. São amplos apartamentos com 4 suítes, 4 vagas de garagem, varanda gourmet e gerador 100%. Conheça mais do residencial Boa Vista nas redes sociais, @ Unipar Construtora.
Oi, pessoal. Aqui é o deputado Marco Jorge. Estamos avançando na qualificação profissional dos jovens com ensino médio técnico em Roraima. As escolas Major Alcides, Tancredo Neves e Presidente Castelo Branco já estão contempladas. Obrigado, Governo do Estado e SEBRAE, pela parceria que garante oportunidades e prepara nossos jovens para serem os profissionais do futuro. Seguimos trabalhando por Roraima o tempo todo. Um forte abraço.
Notícias da semana com o Dr. Irã.
Como eu faço toda vez que estou aqui, eu visito as pessoas que nós conseguimos transpor para a União. Eu fui na casa do seu Walter, um craque, gente boa. Ele escreveu uma carta muito emocionante para mim. E eu fui lá na casa dele dar um abraço e dizer para ele da felicidade que eu tenho quando as pessoas que, como eu, chegaram aqui há tanto tempo são transpostos para a União no reconhecimento do trabalho que fizeram para que a gente construísse esse estado tão maravilhoso para a gente viver, que é o estado de Roraima. Seu Walter, um grande abraço, Deus te abençoe e que você tenha uma vida longa para continuar ajudando o nosso estado. Deus abençoe a todos e um grande abraço.
É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador Irã.
Iveco Porto Caminhões, sua concessionária Iveco em Roraima. Aqui você encontra uma linha completa de caminhões, ônibus, oficina, peças, consórcios e muito mais. Temos ainda veículos com configurações exclusivas. Faça-nos uma visita e conheça o que há de melhor no segmento de ônibus e caminhões. Rua Parque Industrial, 2849, Distrito Industrial. Fone 95-99176-6078. Iveco Porto Caminhões, criando novos caminhos em Roraima.
Uma semana inteira para resolver o dia a dia junto com você. Bora sentar, bora ajustar a rota e bora resolver de verdade. Oficinas, palestras, atendimentos e orientações práticas para destravar o que está segurando o seu negócio. Empreender é um caminho cheio de desafios. E a maioria deles a gente soluciona junto. E aí, MEI, bora resolver? 5 a 29 de maio. Semana do MEI mais Mutirão Acredita. Evento gratuito do Sebrae.
Economia de verdade é na Rede Supermercados Gavião. Venha garantir os menores preços e a maior qualidade. Oferta válida até o dia 24 de maio. Açúcar Cristal Itamaraty, 1,2 kg. Arroz Prato Chique, 1,3 kg. Orbe Soja Serra Verde, 900 ml, 6,79 kg. Frango Americano, 1,8 kg. Café do Rancho Almofada Tradicional, 250 gramas, 10,99 kg. Cerveja Budweiser Lata, 269 ml, 2,99 kg. Beba com moderação.
Supermercados Gavião.
E aí, pessoal? Aqui quem fala é o deputado federal Zé Haroldo Catedral, o seu deputado de resultado. Se tem obra de drenagem e asfalto chegando em mais de 10 bairros de Boa Vista, pode ter certeza, tem recurso que eu enviei. Resultado é quando chega na porta da sua casa. Não é discurso bonito que fica só na promessa. São 4 anos com começo, meio e resultado. E também tem resultado em Brasília. 3 leis federais aprovadas, inclusive a que garante o diagnóstico do autismo para adultos e idosos. Acompanhe esses e outros resultados nas minhas redes sociais, @ZeHaroldoCatedral. Um grande abraço.
Na Clínica AME você encontra atendimento oftalmológico adulto e pediátrico com especialistas nas doenças da retina e do vítreo, com atendimento cirúrgico e realização de exames, tudo em um só lugar. Agende agora mesmo sua consulta pelo 99177-5400 ou faça-nos uma visita na Avenida General Ataíde Teve, número 1923, bairro Liberdade. AME, assistência médica especializada. Saúde dos olhos ao seu alcance.
Boa Vista vai entrar no clima da Copa do Mundo. A Parima vai premiar as ruas mais criativas da cidade. O primeiro lugar ganha 10 quilos de picanha, cerveja, refrigerante e ainda um painel de LED para assistir ao Jogo do Brasil com toda a vizinhança. Então chama os amigos, reúna a sua rua e solte a criatividade com pinturas e decoração temática da Copa. As inscrições vão até o dia 31 de maio. Acesse agora o Instagram da Parima Rent a Car e confira o regulamento. Copa nas ruas. Com a Parima, o movimento continua.
Aqui, cada caminho começa com escolha.
E a nossa foi aprender em um lugar onde o futuro já faz parte do presente.
Tudo é pensado para desenvolver o nosso senso crítico, autonomia e preparar a gente para um mundo que muda o tempo todo.
Sesi Roraima. Parcerias que transformam gerações.
Acadêmicos, profissionais da saúde e pós-graduados, preparem-se para uma experiência que vai ampliar conhecimentos e impulsionar carreiras. O Congresso Amazônico Multiprofissional em Saúde reúne 3 dias de workshops, palestras com especialistas ligados ao CNPq e Ministério da Saúde, debates e troca de experiências. Inscrições a partir de R$ 55,00, dias 19, 20 e 21 de maio, na Faculdade Catedral em Boa Vista, Roraima. Garanta sua participação. Mais informações pelo número 95 21 21 Réveillon 3460. Congresso Amazônico Multiprofissional em Saúde. Faculdade Catedral. Seu sonho começa aqui.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Músicas, entrevistas, bate-papo descontraído na Folha FM. Isso é Quem é Quem.
Estamos de volta com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. Gente, hoje tanta gente boa passando por aqui. Só agradeço a Deus, viu, por essa oportunidade de entrevistar tantas pessoas maravilhosas num momento que está sendo bem difícil na minha vida. Mas eu estava falando aqui pro doutor Amarildo que hoje foi um dia assim que eu amanheci melhor. Falei pro doutor Getúlio ali fora também. Não diria que está 100%, mas tá, a gente está melhorando, o coração está acalmando um pouco. Agora, ontem foi duro, ontem doía, sabe? Era uma... é inexplicável, meu povo lindo. Mas vamos lá, porque tem notícia boa para gente. Vocês sabem que eu sou fã do Hospital Villeroy, que eu sou fã do Dr. Amarildo, do Dr. César, do Dr. André, esses jovens empreendedores que nos brindaram com o Hospital de Excelência em Roraima. E hoje o Dr. Amarildo vem falar, gente, da expansão do Villeroy, doutor. Que notícia maravilhosa. Boa tarde.
Boa tarde a todos. O Hospital Villeroy, como na inauguração lá do pronto-socorro, eu até falei lá no meu discurso, que a gente está fazendo ele passo a passo. Né? Se não pode dar um passo muito grande e também não pode ficar parado. Tá certo? Então, assim, nós agora estamos com numa nova administração que abriu novos horizontes, uma visão um pouco diferenciada. E hoje o Hospital Villeroy, ele já está pequeno, tá certo? Ele está bem maior do que era o nosso sonho lá em 2021, mas hoje ele já está pequeno. Então, assim, a gente tem agora três projetos que vão ser começar a tentar pôr em prática, a colocar em prática, né? Vamos ter mais...
Quero saber em primeira mão, por favor, já conta pra gente.
Uma das grandes demandas hoje do Hospital Villeroy, assim, em especial, é por internação, tá certo? Chega leitos de internação, chega muitas vezes a não ter vaga, né? E a gente está precisando também, devido à grande procura, ao grande pedido, fazer o Hospital Villeroy virar uma maternidade. Então, nós já temos um corpo clínico muito, muito bom, muito qualificado, né? Falando aqui para não deixar de citar ninguém, citando só a Indra, né? Na pessoa da Indra, né? Então, assim, então a gente tem já uma equipe. Aí o que nós estamos faltando para montar a maternidade é espaço. Tá certo? Então, a pergunta, por que não faz? Por falta de espaço. Porque tem que ter leitos de internação, né, para a mãe, aí passa ali de 1 a 2 dias. Então, assim, já entrou no nosso projeto, já está no nosso radar, já estamos tentando viabilizar. E junto com a maternidade, também o pronto atendimento para as grávidas também, né? Porque tem que ter uma outra estrutura também. Mesmo que a cesárea seja eletiva, né, você marque para daqui a 15 dias, a bolsa pode romper antes. Então, a gente tem que estar preparado. Então, isso vem junto com o projeto, porque a gente não quer entrar, tipo assim, vamos fazer uma mais ou menos, né? Ou faz mesmo para resolver ou não.
Padrão excelência, padrão de excelência.
Padrão do Hospital Villeroy.
Agora vai ser aonde? Como é que vai ser?
Exatamente. A gente está tentando ainda na... Tínhamos duas opções, né? Três, na verdade. Uma seria uma construção na própria, onde é hoje o nosso estacionamento, seria uma opção. Está tudo sendo estudado. Temos a opção também de comprar um terreno a mais, mas ainda não está viabilizado. Mas a gente tem de concreto, caso esses dois não dê, no próprio estacionamento do hospital. Nós temos o hospital lá, o nosso estacionamento, que tem mais ou menos 600 metros quadrados. Dá para a gente fazer nele a partir do segundo piso. Né? Então, esse já está mais de concreto. Por isso que a gente fala que a gente vai ter essa estrutura.
Você fala no estacionamento ali em frente ao hospital? Não,
lá é uma opção também de construir. A gente já começamos, lá vai ter agora...
Eu vi que teve uma mudança lá.
Já tem uma espécie de um restaurantezinho pequeno, que é para poder dar assistência aos nossos pacientes que ficam no pronto-socorro, né, para poder servir uma alimentação para ele. Vai ter um restaurante lá, um ou dois, e como o terreno é muito grande, existe essa opção.
E lá já é de vocês?
Não, é da diocese.
Ah,
é
da, continua, é, da diocese.
Continua da diocese.
Inclusive, eu sou madrinha do Hospital Villeroy, porque ali era o abrigo, lembra?
Ali era o abrigo,
aí eu
exatamente.
Cheguei, o hospital estava para abrir, né? E aí eu cheguei para o Padre Reves, o padre, vamos ver se a gente consegue deixar esse espaço aí para o Villeroy, porque o Exército tem muita área aqui em Roraima, né, para colocar o abrigo, e o Villeroy vai precisar daquela área para estacionamento. E graças a Deus, o Padre Reves nos ouviu, e aí houve aquela mobilização, mudou o local do abrigo, e vocês hoje têm essa possibilidade ali do estacionamento, né?
E já tem algumas horas que não tem vaga no estacionamento.
Pois é.
O paciente estaciona de um lado, do outro, e tava até colocaram agora umas placazinhas de proibido estacionar na calçada do hospital, que chegou a travar o trânsito, um estacionado do lado, outro do outro, um carro vindo, então já estava dando por não ter mais espaço no
naquele
no nosso
estacionamento
lá. Então, assim, graças a Deus, a gente está com isso daí.
Ah, então me falei aí onde é que vai ser, que você falou que pode ser...
A gente tem um estacionamento atrás.
Ah, é?
É, nós somos... Ali são três terrenos, né? São três terrenos. Dois fica à base do Villeroy, né? De uma ponta à outra. Mas atrás do pronto-socorro tem um outro estacionamento. Que é o estacionamento interno dos médicos. É.
Ah, então ali pode
ser. Ali já seria, caso os outros dois que seriam, assim, mais expansão não der, tem essa opção lá também.
Agora então, me conta, já tem previsão para o começo da obra? Já tem previsão de quando isso tudo vai acontecer, doutor Marido?
A gente tinha uma previsão que isso fosse...